Nós vamos conversar agora com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Adriano.
Guerzoni, o presidente José Sarney marcou para os períodos de 3 a 5 de agosto e também nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro, um esforço concentrado de votações aqui no Senado. O que esperar desses dois períodos aí no meio do calendário eleitoral?
Pois é, essa já é uma prática normal, né? No período do processo eleitoral, os parlamentares, obviamente, têm a sua atenção concentrada nas eleições, né? Como a gente sempre comenta, isso é um preço a pagar pela democracia. Não há democracia sem eleições e não há como, num período eleitoral, você imaginar que aqueles que serão objeto da eleição ficarão fora do processo, senão, na verdade, nós não teríamos quem concorresse nas eleições. E, como é praxe, né, isso praticamente em todos os parlamentos democráticos do mundo, o período eleitoral sempre é um período em que o funcionamento parlamentar, estrito senso, é prejudicado pelo processo eleitoral. E aqui nós temos essa prática de tentar marcar alguns períodos durante o processo eleitoral para atender matérias urgentes e resolver problemas que surjam nesse momento. O primeiro esforço concentrado, né, como você comentou, está programado para a primeira semana de agosto. Inicialmente os líderes tinham pensado em fazê-lo na segunda semana, mas surgiu um problema que a Câmara aprovou duas medidas provisórias que vencem exatamente na primeira semana de agosto, né? Na verdade, uma primeira e a segunda já no comecinho da segunda, né? A primeira vence dia 4 e a segunda dia 9 de agosto. E se o esforço concentrado fosse, como se previa, dia 10, 11 e 12, elas iriam para o arquivo, né? Seriam rejeitadas por decurso de prazo. É uma que trata da estrutura da presidência. Na verdade, ela basicamente dá status de ministro de Estado para os secretários especiais da presidência, e uma segunda que dá apoio financeiro para a área do ensino médio, para os estados e municípios. Então, a não aprovação dessas medidas provisórias antes da primeira semana de agosto geraria sua rejeição, e a liderança do governo conseguiu, em acordo com os demais partidos, fazer esse esforço concentrado. No Senado, talvez se coloquem algumas outras matérias para votação. Na verdade, o presidente Sarney convocou os líderes para, no dia 3, né, no primeiro dia do esforço concentrado, se reunirem para tentar fechar o calendário de votações nesse período. A Câmara deve ter um procedimento similar, mas não, a gente não deve esperar que matérias polêmicas entrem na pauta tanto de um quanto do outro esforço concentrado. O processo eleitoral, ele contamina fortemente o processo parlamentar, né, e sempre registrando que a palavra contamina aí não tem uma conotação negativa, já que é inerente a esse processo. Então, dificilmente se consegue, nesse período eleitoral, se votar em matérias sobre as quais não há um mínimo de consenso, principalmente porque provavelmente também haverá alguma dificuldade de quórum, né? Quase a totalidade dos parlamentares estará envolvida no processo eleitoral, né? Aqui no Senado, além dos dois terços dos senadores que vão para a campanha, o terço que não vai renovar seu mandato de senador nesse momento, muitos são candidatos a diversos cargos, e os demais têm que se envolver no processo eleitoral. Nós tivemos até quatro senadores que se afastaram do cargo, pediram licença sem remuneração para se dedicar inteiramente à campanha, né? Dois estados estão com dois terços dos seus senadores, cada um deles, que são candidatos, dois deles candidatos à reeleição, que é o caso do Rio Grande do Norte, em que o senador Garibaldi e o senador Agrippino se afastaram, e o caso de Santa Catarina, que tanto a senadora Edeli quanto o senador Raimundo Colombo são candidatos ao governo do estado. Os quatro já se afastaram, né, pediram licença, seus suplentes assumiram para não deixar desguarnecido a bancada do estado, para se dedicarem inteiramente ao processo eleitoral. Então, esse é uma questão que a gente deve ter nesses 2 meses aí, um funcionamento parlamentar realmente bastante reduzido e provavelmente apenas aquelas matérias com prazo, aquelas matérias que têm que ser votadas, devem ser pautadas, né? Nós temos no caso da Câmara, por exemplo, especificamente, uma questão extremamente polêmica, que é a votação das emendas do Senado ao projeto do pré-sal, que trata dos royalties e do modelo de exploração, né? O projeto originalmente tratava apenas do Fundo Social, o Senado colocou essas 2 emendas, que é uma matéria bem complexa e cuja definição, por exemplo, não deve ocorrer nesse período do esforço concentrado, né? A própria liderança do governo tentou insistentemente votar essa matéria antes do início agora do processo eleitoral, não conseguiu e desistiu de votá-la antes das eleições, com medo exatamente do processo eleitoral complicar mais ainda a votação de uma matéria que já é uma matéria muito polêmica e vai deixar para as próximas, para depois das eleições, quando aí o processo estará em boa parte comandado, né, ou pelo menos orientado pelo novo presidente da República.
Agora, Guerzoni, você falou do novo presidente da República, do próximo governo, né, que toma posse em 1º de janeiro de 2011, e há a questão também do orçamento da União, porque no segundo semestre o destaque da atuação parlamentar geralmente é a discussão e a votação do orçamento da União para o ano seguinte. Como é que, pelo que você acompanhou em períodos eleitorais anteriores, em 2006, em 2002, como é que fica a elaboração da peça orçamentária num calendário tão apertado, já que temos eleições, temos apenas 2 semanas de votações efetivas, só repetindo, 3 a 5 de agosto e 31 de agosto a 2 de setembro. Como é que fica essa questão do orçamento, ainda mais o orçamento do novo governo, que tem uma atenção especial?
Esse é sempre um processo complicado, né? O orçamento será feito, certamente, pelo atual governo ainda, né? Ele tem que ser encaminhado ao Congresso Nacional até o início do mês de setembro. Então, o atual governo é que elaborará o orçamento. A lei de diretrizes orçamentárias já foi aprovada pelo Congresso, né? E enviada à sanção. A matéria ainda não foi promulgada, mas já foi também aprovada. Ou seja, o orçamento será elaborado com base nessa lei de diretrizes orçamentárias. O processo deve caminhar muito lentamente até as eleições. A própria comissão mista deverá ter dificuldade de se reunir durante as eleições. É claro que todo o procedimento regimental, de prazos, de emendas, etc., ele caminha nesse período. Mas os debates principais devem surgir depois das eleições. E aí, né, como você comentou, o novo presidente deverá ter um papel fundamental, né? As prioridades que o novo chefe do executivo vai dar ao seu governo, elas vão estar refletidas nesse orçamento e mesmo ainda não empossado, já que o mandato acá começa apenas no dia 1º de janeiro, os partidos e as lideranças ligadas ao novo governo já vão certamente tentar dar a esse orçamento uma cara mais parecida com a do novo governo, né? E isso muitas vezes gera até um atraso na aprovação do orçamento. Não é incomum o orçamento acabar sendo aprovado já no ano em que ele tem validade. E no caso em que há esse processo, isso é possível, com um complicador. Nesse caso que haveria é que isso já seria votado no seu final por um novo Congresso, né? Porque não apenas o presidente toma posse em 1º de janeiro, como nós temos um novo Congresso tomando posse 1 mês depois, no dia 1º de fevereiro, e nesse período aí do mês de janeiro o Congresso fica em recesso, né? Ele se reúne no dia 1º de janeiro para dar posse ao novo presidente e retorna ao recesso e só volta para a posse dos parlamentares eleitos em 1º de fevereiro. Então, a elaboração orçamentária em anos de mudança de governo, ela é sempre um pouco mais complicada, já que, como você comentou, a votação e as discussões vão surgir apenas depois das eleições, e passar isso para o ano seguinte tem o problema de ter já um novo Congresso. Agora, sem dúvida alguma, o governo eleito influenciará fortemente a elaboração e as alterações, a adaptação, enfim, do orçamento às suas prioridades.
É, Roberson, vamos então aguardar aí a tramitação do orçamento, também das outras matérias em segundo semestre. Só lembrando que o primeiro turno ocorre dia 3 de outubro, e se houver segundo turno na eleição presidencial, e com certeza haverá segundo turno em alguns estados, esse segundo turno está marcado para o dia 24 de outubro, ou seja...
só uma coisa, o segundo turno está marcado para o dia 31.
31, exato. 31
de outubro, é o último domingo. É porque nesse mês de outubro, nesse ano... A Constituição prevê no primeiro domingo e no último domingo, né? Como regra, você tem 3 semanas de intervalo.
Intervalo, e esse ano
mas
vai ser
esse
4.
Ano, né, como o primeiro domingo é muito cedo, nós teremos excepcionalmente 4 semanas.
Então, 3 de outubro, primeiro turno, e 31 de outubro, segundo turno. Ou seja, orçamento mesmo para valer discussão só a partir de novembro.
Provavelmente.
Ok, Guerzoni, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado.
Obrigado, até lá.
Então, conversamos com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Ele conversou conosco sobre o período de esforço concentrado do Congresso. Só repetindo aqui as datas, o Congresso vai entrar em recesso parlamentar entre os dias 19 e 31 de julho. Então, a partir de segunda-feira, o Congresso estará em recesso parlamentar. E dois períodos de esforço concentrado foram marcados para antes das eleições. Nos dias 3, 4 e 5 de agosto, haverá então aí um esforço concentrado de votações aqui no Senado, e também nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Então, nesse caso, nessas 2 semanas, os senadores vão se concentrar na votação de matérias pendentes, e como disse o Gilberto Guerzoni, provavelmente serão matérias de consenso, pois por conta da subida da temperatura da campanha eleitoral, é normal que só sejam colocadas em votação matérias de consenso, exatamente por conta aí da influência do período eleitoral, que é normal nesse período aí pré-eleições.